Bem-vindos ao Temas Marados, nesta edição e em todas as outras, com o Manu e com a Nanete.
E que o Guilherme.
E comigo. Ah, brutal. Três temas, acho eu, né? Cada um vai falar sobre um tema. O meu vai ser hacking, mas é um hacking que não tem nada a ver com computadores. É uma coisa mais interessante. O do Manel é sobre
Voltar ao normal é uma questão.
voltar ao normal depois da pandemia do Covid-19 ou durante ainda a pandemia do
Não, é
Covid-19.
só voltar ao normal.
Só voltar ao normal, ok. E o da
Não tem nada a
Nanete
ver com o Covid.
é o Dananel teletrabalho.
o teletrabalho, que é muito importante nesta época de Covid-19. Então pronto, quem quer começar? Querem tirar à sorte? Começa eu, começa a...
Já estás aí todo lançado, chega.
É?
Pois.
Então vá. Então, o meu tema é hacking. E basicamente, não venho falar do senhor, como é que chamou?
O Rui
Aí,
Pinto.
o Rui Pinto. Mas venho falar de um hacking que é um bocado antes desta história toda dos computadores. Algumas pessoas consideram que foi o primeiro hacking feito em telecomunicações. Então, dando um bocado de contexto, estamos no ano de 1794 em França e não existem computadores e, logicamente, também não existe internet, porque senão mandava-se um e-mail e nem ia para lado nenhum. Mas em França tinha uma rede própria de telecomunicações que se chamava Semaphore Telegraph, basicamente um telégrafo semáforo. O que era isto do Semaphore Telegraph? Eram torres de sinalização colocadas a uma distância entre 8 e 10 km. Estas estruturas eram, imaginem um moinho, e na parte de cima do moinho uns braços rotativos no topo. Ou seja, tipo um moinho com um polícia sinaleiro na parte de cima a fazer gestos com os braços. Basicamente essas eram as torres que existiam. E estavam de 8 ou de 10 em 10 km umas das outras. E como é que elas funcionavam? Tal e qual como o polícia sinaleiro, os gestos servem para fazer sinais que significam avançar, parar, etc. Os braços estes eram orientados e compunham uns símbolos que eram transmitidos de uma torre para a outra com um sistema simples, que era o operador da torre receptora, que estava com um telescópio, olhar para o símbolo que estava na torre transmissora e reproduzia o mesmo símbolo na torre dele para que depois a próxima torre conseguisse fazer o mesmo processo e daí adiante até ao fim. Estão a visualizar o
Isso
quê?
tinha algum objetivo?
Enviar mensagens mais rapidamente. Outra vez, estávamos em 1794, ainda não haviam sistemas de comunicação como hoje conhecemos. Mas voltando a isto, com boa visibilidade entre as torres, um operador qualificado conseguia enviar 3 símbolos por minuto. Quem é que inventou isto? Foi um senhor chamado Claude Chappe e os irmãos dele também, em 1792. E a França conseguiu cobrir uma rede de constações destas, num total de 556 estações, e a uma distância de 4.800 km. Este sistema foi inventado, só para também dar um bocado de visão histórica, foi 100 anos antes do código Morse, ok? Estamos outra vez em 1792, o código Morse foi inventado, segundo consta, em 1844. Por isso ainda é muito pré-linhas telefónicas e tudo o que tem a ver com esse tipo de coisas. Pronto, então isto era reservado para uso governamental e para proteger a confidencialidade das mensagens que eram enviadas de um sítio, de uma cidade para outra cidade, era usado um género de uma criptografia end-to-end. Que tipo de criptografias eram estas? Epá, eram coisas muito simples como, imaginem que eles, A corresponde ao 1, B corresponde ao 2,
Ah,
eles
sim.
podiam enviar letras que significavam uma coisa, mas ninguém sabia o que era, porque provavelmente do outro lado eles tinham uma chave para conseguirem fazer
Para
um decrypt,
conseguir.
assim, do que era enviado. Então, ninguém percebia nada daquilo e aquilo era só para uso governamental. Em 1834, ou seja, passado alguns anos, 10 anos antes de ter sido inventado o código Morse, já existiam bolsas de valores que comunicavam entre elas por correio. Existia alguma agitação no mercado, por exemplo, em Paris, no final do dia os valores eram lacrados, numa carta ou noutra coisa qualquer, e eram enviados envelopes por correio. Demoravam até 5 dias a chegar a outras cidades onde iam ser analisadas e lá iriam também tratar da parte da bolsa. Ou seja, estamos a 10 anos antes do código Morse, hein? Ok? Então, em Bordeaux, dois irmãos, um tal de François e Joseph Blanco, que eram bancários, começaram a matutar assim umas ideias de... Eles eram bancários, estavam envolvidos na bolsa, e os gajos começaram um bocado a matutar como é que poderiam saber antecipadamente os valores dos outros mercados, antes de toda a gente, para terem uma posição privilegiada, exatamente. E então, pensaram muito no assunto e tiveram a ideia. A primeira coisa que fizeram foi contratar um colega em Paris, ou seja, ele estava em Bordeaux, e contrataram um colega em Paris. E esse colega de Paris, o que é que ele fazia? Fazia uma coisa semelhante aos que enviavam as cartas, né? Ele, no final do dia, recolhia os indicadores, as tendências mais significativas do mercado e enviava-as para eles. Mas o problema é que, mesmo enviando para eles, demorava do mesmo tempo, eles não tinham nenhuma vantagem. Então eles começaram a olhar para os tais telégrafos semáforos. Como é que eles utilizaram estes telégrafos de semáforo para fazerem isto? Como aquilo era utilizado apenas pelo governo, os tais irmão Blanca fizeram uma cena assim um bocado manhosa, que foi basicamente utilizarem símbolos de erros de transmissão para mandarem as mensagens deles. Como é que isto funcionava? O sistema de codificação do telégrafo incluía um símbolo de backspace para apagar caracteres no texto do computador. Quando eles se enganavam em enviar, a próxima mensagem que enviava era o símbolo do backspace. Queria dizer que a letra que eles tinham enviado anteriormente já não era válida. E isto propagava-se para todas as torres até chegar lá ao fim, porque quando ele enviava o backspace, já a próxima torre tinha enviado a letra que estava incorreta para o próximo. Então eles começaram a pensar neste tal backspace e como é que eles podiam utilizar isto em favor deles. E então, o que é que eles fizeram? O banqueiro de Paris analisava os indicadores mais importantes da bolsa e depois ia a uma cidade perto de Paris que se chamava Tours, que era onde estava a primeira torre. Claro que subornou o operador do telégrafo que lá estava, e esse operador de telégrafo, ele dava-lhe os indicadores. E então, o que é que esse operador de telégrafo fazia? Enviava, eles tinham decidido antes entre eles, símbolos que era, ele enviava um símbolo que indicava, por exemplo, a tendência do mercado, ou a subida ou a descida de um indicador específico. Então ele dava um símbolo que indicava, por exemplo, o indicador, depois dava outro símbolo que era a subida ou a descida, e depois mandava um backspace ou dois backspaces a dizer que as últimas duas letras estavam erradas. Então isto propagava-se por todas as torres até chegar a Bordeaux, onde estava outro operador que tinha sido corrompido com dinheiro. E claro que esse também sabia os códigos e entendia que os códigos tinham definido com os backspace e tirava notas. No meio, ninguém nunca conseguia entender o que é que ali estava a passar, simplesmente sabiam que de vez em quando alguém se enganava, o que era completamente comum, e então não conseguiam perceber que estavam a ser transmitidas mensagens dentro de mensagens. E o nome disso chama-se estecnografia. É uma coisa que já se utiliza há muito tempo, se calhar o Manel já brincou isso, e brinquei antigamente a pôr texto dentro de imagens, em espaços vazios ou dentro de mensagens. Em vez de conseguirem saber os valores da bolsa a cada 5 dias, sabiam sempre no dia a seguir, ou até no próprio dia, era só a mensagem a chegar, por isso tinham sempre a vantagem de 5 dias em relação a todos os outros banqueiros. Conseguiram ter este esquema a funcionar durante aproximadamente 2 anos, até alguém conseguir entender que eles andavam a fazer porcaria. E quando foram apanhados, como não havia lei que cobrisse este tipo de situações, né, não lhes aconteceu nada. E é isto a minha história.
Isto é propositado só para dizer os nomes em francês.
Foi um momento de história.
Foi um momento de história interessante, não é? Já viste como é que estes gajos se lembraram de fazer isto? Isto é muito engenhoso. Já.
Eu só não percebi qual é que era o propósito original da torre. Que raio de mensagens é que o governo mandava?
Apá, não sei, meu. Devia ser para as entidades do governo falarem umas com as outras, não sei. Imagina cenas de emergência ou sem ser de emergência.
Vamos ser atacados.
Sim,
mas
ou sem ser de emergência, né? Simplesmente para mandarem mensagens mais depressa. Mas olha, achei isto muito, muito interessante.
E nem sei como é que chegaram.
A estenografia é uma técnica para colocar as mensagens dentro de mensagens sem que as primeiras mensagens percebam que as outras lá estão. Tens vários exemplos, que é, por exemplo, podes usar, imagina que tens uma imagem que tem muitos pixels a preto. Tu podes utilizar esses pixels para injetar lá mais informação e tu continuas a ver uma imagem, aquilo continua a ser preto, mas no entanto tens lá texto dentro. Há várias maneiras de fazer isso. Brincares um bocado, ainda cheguei a brincar um bocado durante a universidade. Depois tens muitas esse tipo de cifras também que eles utilizaram. Ou que utilizavam para encriptar, existe também a cifra de César, a cifra de não sei quantos.
Okay, pronto. Muito bem.
Esta era a minha história, espero que tenham gostado. Alguma questão?
Eu tenho que ver um esquema dos moinhos.
É pá, bom, eu queria vos mostrar, mas vão, se escreverem no Google.
Semaphore.
Exato. Bordeaux, semaphore.
Não. É...
Poligrafo.
Escrevemos primeiro aqui.
Semaphore, telegrafo.
Telegrafo.
Semaphore, telegrafo. E depois vão imagens. Semaphore, telegrafo. É aquilo que eu vos disse. Basicamente isto parece um moinho que tem... Yeah, com um polícia sinaleiro lá em cima. Depois há umas imagens também que mostram os códigos que eles utilizavam que podiam ser enviados. Bom, este tema está
muito bem, e depois faziam aqui umas coisinhas com as...
Eu posso escrever aqui, agora é que me lembro. Semaphore.
Sim, mas já estou a ver.
Depois já vai ganhar corações
com os braços do moinho.
Yeah, pois eles mexiam esses braços para criar várias letras.
Ainda devia de empregar umas quantas pessoas.
Então eu acho que era uma para estar no telescópio, sempre, e outra que mexia os braços desses. O gajo devia-lhe dizer F, e o gajo começava lá tipo...
Já cordas.
Yeah, mas era com cordas aquilo. E com pesos.
Muito
pronto,
bem.
Então vá, próximo. Quem é que é seu próximo?
Não sei, tanto dá. Manu, vais tu ou vou eu?
É igual. Pode ser tu, vá. Chega-te à frente.
Então vá, vamos lá. Pronto.
Então... Olha, está aqui o Nakayama, desculpa, só antes de Nakayama, que não sei quem é que é, mas bem-vindo. E está aqui a dizer que o Nakayama escreveu que... Ou bem-vindo, sim. Que o primeiro telefonema em Portugal foi em Carcavelos. E agora está lá a faculdade dos tipos de economia em cima. Sabiam que as SMS nunca custaram nada às operadoras? São enviadas numa frame de sincronização que é enviada a toda hora. Vazia.
Bandido.
Tinto. Escolho tinto, Nakayama. Nakayama deve ser o Venâncio, de certeza. Bom, Nanete, força. Era a Nanete, não era?
Sim, sou eu. Eu escolhi o tema do teletrabalho por dois motivos. Um, pela quantidade de artigos que tenho visto na internet, artigos de opinião, em que são feitas, acho eu, na minha opinião, leituras erradas e descontextualizadas do que é trabalhar remotamente. E o outro, pela pressa que tenho sentido nas empresas que estão atualmente em teletrabalho e que estão a manter os níveis de produtividade que os trabalhadores, me parece a mim, que estão satisfeitos. Mas as empresas ainda assim estão com pressa em voltar ao regime presencial.
Mas isso é o que tens visto, é dos artigos que tens visto, porque pelo menos no meu universo está a acontecer muito o contrário até.
Muito em que aspecto? Em
qual que as empresas para já não querem e muitas delas até estão a pensar utilizar o remote como...
Desculpa lá que tive aqui um problema técnico que me caíram os fones. Muitas o quê?
Sim. Pronto, estava a dizer que pelo menos no universo de pessoas que eu conheço há muitas que vão a partir de agora trabalhar de casa. Não digo para sempre, mas ou seja, a ida ao escritório de muitos deles vai começar a ser pontual, porque isto vai reduzir um bocado os custos também das próprias empresas. Podem ir para espaços mais pequenos, não têm custos fixos tão grandes, ou seja, os custos fixos das rendas e assim são os mesmos, mas águas, luzes, etc.
São mais empresas de IT ou empresas que já tinham regime, de alguma forma o regime de teletrabalho implementado ou não?
Não, acho que eu estou a dizer são empresas de IT que poderiam já ter algumas pessoas que muitas vezes iam trabalhando remotamente, não era uma coisa comum, mas que poderia acontecer, mas que agora estão seriamente a considerar isso, porque eu acho que é um pouco uma questão de mentalidade. Eu já pensei muitas vezes numa empresa que eu trabalhava antes, em que o CEO tinha uma grande... Ou tinha gostava de ter um grande controlo de ver as pessoas no sítio, no escritório, e de saber o que toda a gente andava a fazer, e daí para baixo, na estrutura toda, isso acontecia e era refletido. O que eu estou a dizer é, eu gostava de saber como é que essas pessoas agora estão a lidar com isto, porque deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil.
Não, deve ser super difícil para eles
agora. Estás a monopolizar o tempo da Ana.
Conseguirem aceitar e terem as pessoas e terem que confiar nas pessoas e aceitar que as pessoas não precisam estar no escritório para conseguirem trabalhar. Pronto. Mas, portanto, eu estava a falar mesmo, podemos começar por essa questão das empresas, porque eu também, com esta pandemia toda, e uma vez que obrigou as empresas basicamente a porem todos os trabalhos, as que conseguem evidentemente, porem os trabalhadores em casa e vencer aquela inércia toda que tinham e aceitar que o estar em casa não significa que não estás a trabalhar ou que estás em casa sem fazer nada, não, podes estar a trabalhar em casa e produzir. E eu achei que agora com esta obrigação de pôr os trabalhadores em casa, eu pensei mesmo que as empresas fossem abrir um bocado a forma, a filosofia e os princípios e a cultura de trabalho, mas depois fiquei surpreendida e pensei nisto esta semana, porque na minha empresa já estavam a dizer que assim que acabasse o estado de emergência, que era para voltarmos todos, que foi uma coisa que me surpreendeu, porque temos todas as condições para trabalhar em teletrabalho, eles têm feito...
Isso é um bocado inconsciente, não é?
Pá, sim, e tem, não era toda a gente, estás a ver? Era em regime rotativo, mas não sei, parece um bocado precipitado e um bocado apressado e não consigo entender a razão. Falei com 3 ou 4 pessoas e as empresas estão um bocado na mesma. Mesmo, por exemplo, a minha irmã, a Inês, que está aqui comigo, a empresa também já... Portanto, eles têm estado a funcionar também e têm estado... Vão fazendo também inquéritos para escutar como é que as pessoas estão a sentir dificuldades, se acham que estão a ser produtivas, se acham que notaram quebra de rendimento, qualquer coisa, pronto, esse tipo de coisas. Os resultados dos inquéritos têm sido sempre bastante positivos e ainda assim, quer dizer, mal acabasse o estado de emergência, o plano era logo por voltar a ter as pessoas no
escritório. Mas eles explicaram o porquê, ou seja, qual é que é a vantagem disso, porque até agora eu só vejo desvantagens, eu não estou a ver nenhuma vantagem disso.
Eles não explicaram, daí que a minha desconfiança é que era isso um bocado o que estavas a dizer. Que é aquela questão de terem que ter o controlo, a supervisão e o controlo direto das pessoas que estão a trabalhar. Então, é a única explicação que eu vejo para isso.
Isso geralmente isso geralmente só quer dizer isto. Isso geralmente acho que reflete uma coisa simples, que é não, as empresas não estarem preparadas em termos de micro tarefas ou em termos de detalhar muito as tarefas, essas poderão ser empresas que andavam mais ao sabor da maré e não têm as coisas previamente e bem planeadas, porque as empresas planeado, têm bem,
isso tudo é um bem planeado,
pois tudo o que têm bem planeado, as coisas são as que... É o que é, estás a entender? Que é, se tu tens aquelas tarefas como developer para fazer, que é para depois o teu project manager entregar no final do mês e para o chefe dele, não sei o quê, se isso está tudo contabilizado claramente, e obviamente com prazos realísticos de cada um, razoáveis, obviamente tu estares em casa ou estares onde tu quiseres é contigo, porque tu tens de cumprir os prazos que tu disseste que vais fazer.
E é isso. Eu nunca tive numa empresa que tivesse isso.
Eu estou, por exemplo, e todos os projetos que fiz nos últimos 2 anos e tal funcionam assim. E posso dizer que funcionam muito melhor do que de outra maneira qualquer. Sim, porque
eu não digo que não, mas a realidade que eu tenho experienciado não é essa.
Sim, pronto, eu acho que isto tem um bocado a ver com a filosofia da empresa e posso dizer porque é que isto funciona melhor, que é tu ao fazeres, é assim, claro que também quando uma pessoa dá um prazo, não vais, mesmo como tech lead, team leaders e isso tudo, tu vais ter sensibilidade para perceber se não está ali uma grande brutidade em termos de folga de tarefa, né? Mas pá, podes dar um bocadinho mais de conforto e dar esse conforto, porque a maioria das vezes que acontece é és puxado para uma reunião, és puxado para outra coisa, tudo isso conta tempo e podes dissolver isso nessas margens que tu acabaste de fazer. Agora, se estás a lidar ao minuto e depois és puxado para isso, tu nunca sabes onde é que, e eu acho que isto é o grande problema, nunca sabes onde é que há de expor essas horas, porque ninguém quer que ponhas as horas em lado nenhum.
Queres e nunca comprem prazos, né?
Querem que trabalhes mais para compensar isso.
Certo. Pronto.
Mas olha, eu só queria dizer uma cena, que é a sugestão do governo, é que o teletrabalho se prolongue pelo menos até ao final do mês de maio.
Sim. Isso eu também vi, pronto, e acho que agora vão adiar o regresso ao escritório, mas de qualquer das formas foi uma coisa que me surpreendeu, porque começou a falar em levantar as medidas, houve logo uma série de empresas que estão a funcionar bem, ou pelo menos normal, não tiveram perda de rendimento. Uhum. E que a pressa era logo voltarem a ter as pessoas no escritório. Mesmo que seja num sistema rotativo, que era uma das hipóteses que estavam a avançar, mesmo que seja nesse formato, a mim parece-me um bocado precipitado, porque já termos que ir todos para de regressar aos escritórios. Pronto.
Pai, isso acho que mostra um bocado a cultura da empresa, né? Um bocado.
Pronto, exato. Das várias empresas. Deixou a pensar que se calhar estava a ser muito otimista quando achei que esta pandemia seria suficiente para mudar o paradigma do mundo do trabalho. Mas pronto, mas vamos ver.
Olha que a pandemia ainda está longe de acabar.
Não, só ia dizer que agora eu acho que mesmo que. Mas isto se calhar já estamos a fazer um bocado a ponto para o tema do Manu.
Ainda bem.
Mas eu ainda tenho que falar da outra vertente da questão do que me trouxe da questão do teletrabalho, que era a questão das leituras erradas que têm sido feitas. Porque eu tenho visto muitos artigos de opinião, ontem, foi exatamente quando eu escrevi a dizer já decidi qual é que é o meu tema, que era um artigo de opinião em que o que questionavam era se realmente o teletrabalho realmente facilita a conciliação do trabalho e da família e da qualidade de vida. E quer dizer, isto é uma pergunta que não pode ser nunca feita nestas circunstâncias que estamos a viver. Acho
que sim. É assim, eu acho que aí só há uma coisa que é, eu acho que estão-se a confundir aí termos, porque o teletrabalho não é o teletrabalho que estamos a viver neste preciso momento, ok? Porque o teletrabalho que se está a viver neste preciso momento é o teletrabalho em casa, com quem tem filhos em casa, até é que dar apoio aos que estão em casa. Ou seja, logicamente, nenhuma empresa pode sequer pensar que o trabalhador que tem 3 filhos e que eles têm que estar a ver lá a TV Escola aquela e que têm que estar nas plataformas.
Sim,
e têm que
estar a dar apoio familiar.
Exatamente, assim. Nunca podem esperar. Isso é irrealista, né? E não é despedir e contratar outra pessoa que isto vai resolver o problema, porque a outra pessoa também, se calhar, tem família.
Se também tiver filho, vai ter a
mesma questão. Pronto, o teletrabalho nesta situação atual é irrealista por esse motivo. Quando abrirem as escolas, aí vai ser o teletrabalho, se continuarem, realista, que é os guiados estão na escola, como estavam antigamente, e as pessoas estão em casa desconcentradas. E aí sim podem fazer medir a performance das pessoas, se é melhor, se é pior, se há mais confusão, se há...
Mas eu agora nem estava a falar tanto do lado das empresas, agora estava a falar mais do lado dos próprios trabalhadores, que estão também eles a fazer esta confusão. Eu tenho visto imensos posts e tenho falado também com algumas pessoas a queixarem-se que isto do teletrabalho não é para mim. E tem-me feito.
Tem, pode não ser, não é?
E pode não ser, mas de qualquer forma, este não é o momento para tu avaliar se é para ti ou se não é.
Pois, tu estás a ser forçado ainda por cima.
Yeah. Exatamente, quer dizer, mesmo que tu não tenhas família, só o simples facto de estares obrigado a estar em casa, porque estamos em confinamento, ou temos que estar em confinamento, quer dizer, tu numa situação normal até poderias estar o dia todo a trabalhar em casa, se não quiseres ir trabalhar para o outro lado qualquer, mas depois, se calhar, à hora do almoço, ao final do dia, ou de manhã, ou à tarde, ou quando fosse, tu podes sair de casa, não estás sempre confinado à tua casa. Então eu acho que tem sido feito, tem sido erradamente esta avaliação, pronto. E era isso. Obrigada. Estavas
à espera. Há 5 minutos com o dedo sobre o botão.
O quê?
Eu não consigo lançar nada dessas coisas.
Não, o chefe é que pode.
O host é que pode estar aqui a fazer esse tipo de coisas. Mas sim, mas é um tema que acho que vai ser muito discutido durante os próximos tempos. E acho que isto tem que se ver mais como uma oportunidade, porque isto já é uma tendência dá mais tempo, né? Se vires as empresas como Amazon, Google e etc., eles já andam a fazer isto há mais tempo. Começaram por ter as tais one day remote para começarem a testar a ver se funcionava ou não. Começaram a ver, logicamente, vantagens nisso, né? Em termos de monetários e até para as próprias pessoas, porque podes se calhar acordar um bocadinho mais tarde e já estás a trabalhar às horas que costumas estar, ou tens outros confortos que... E é também uma quebra para não ter que ser sempre a mesma coisa, não é?
Sim, consegues gerir o teu tempo de outra forma.
Temos aqui mais uns ouvintes, o Ribeiro.
O Ribeiro!
E o New Substance.
O Nova Substância. Como se encontra,
tudo bem, mas o Ribeiro é o Miguel Ribeiro. Não, Miguel Ribeiro de Borba. Miguel Ribeiro de Borba.
Pronto, eu pensei que era o João.
E temos aqui também o Luni U, que se deve ter enganado porque isto é em português, mas pronto. Bom, então, próximo tema. Manel Lourenço. O tema era voltar à normalidade.
Voltar ao normal.
É assim, há muitas pessoas que não vão conseguir. Spoiler alert, porque já não era normal. Mas pronto.
Ainda bem que puseste aí o alerta.
Sim, o ponto de interrogação já era nessa onda.
Ok. Então o que é este voltar ao normal?
Pois, a grande questão é isso, o que é o normal, não é? Acho que as questões principais é essa do trabalho. Há muita gente impaciente por voltar ao local de trabalho.
Sim.
Acho que ainda têm trabalho, não é? Porque isto não está a ser bom para toda a gente. E quando é que podemos estar com os nossos amigos e com a família, não é? Muita gente está separada e não se vê há imenso tempo. E quando é que podemos estar em festas e concertos e praias e coisas assim?
Que e vai.
São várias.
Mas tu só estás a fazer questões, vais dar alguma resposta ou só vieste?
Mais ou menos.
A gente gosta de respostas, pai. Quero uma resposta para tudo o que tu disseste.
Sim, mas a grande resposta é que ninguém sabe. Não há datas, não há cenas concretas. Podemos avaliar as datas que temos agora do governo, que terminou finalmente
o estado de emergência.
O período de estado de emergência, sim.
Dia 18 de junho, é quando se volta ao normal.
Duvido muito, mas...
Achas, Manel, que vamos ter uma cena parecida? Lembras-te daquele filme do Arnold Schwarzenegger, que ele fazia sexo através lá do...
Ah, virtual, sim.
Virtual, porque não se podiam
tocar. O gajo acordou no futuro, não é?
Exatamente. Achas que vamos ter um tipo...
Acho que não havia
assim. Não sei, mas há aí um mercado a explorar nessa onda.
Não me estava a referir especificamente a essa parte. Estava-me a referir a sermos mais suecos.
Mais distantes?
Eu acho que a curto prazo sim, porque é inevitável para controlarmos a epidemia. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde provavelmente muito mais tarde, a epidemia vai ser controlada, mas não me parece que seja este ano sequer. Achas, e vamos lá ver para o próximo.
Achas que temos mais a aprender com os japoneses ou com os suecos? Porque os japoneses parece que estão 1000 anos à frente do resto do mundo, né? Eles já não se tocam,
é sempre...
Não, em termos de propagação de doenças e assim, eles têm hábitos sociais muito mais fortes do que muitos outros
países. Sim, está-se a verificar isso nessa cena, mas perdes outra coisa, que é o afeto e o toque, e isso é importante para o desenvolvimento humano.
Uhum.
Pois.
E pronto, eu não, acho que não é uma cena que tenhamos que prescindir para sempre. Acho que agora é importante para controlar esta pandemia, não é? Mas acho que depois podemos voltar a ser pessoas afetuosas umas com as outras.
Miguel, não, sim, no banho devem-se tocar, mas como se estão a tocar eles próprios, poderão-se transmitir a eles próprios. Opa, não, por isso, basicamente, se eles já tinham... Chato. Sim, o Miguel está a dizer se não se tocam todos, se não se tocam nem no banho. E eu estou a dizer que... Exatamente.
Pois, pá, mas sim, acho que para acelerar aqui o processo da pandemia, acelerar entre aspas, nós não estamos a acelerar, estamos a retardar o processo, porque se todos infectássemos já, isto era mais rápido, mas isso criava outros problemas, nomeadamente na parte dos hospitais que conseguirem tomar conta disto, não é?
Sim, mas depois também não sabes, acho que ainda não se sabe se depois de apanhares a primeira vez ficas imune ou não.
Sim, os indícios indicam que sim, mas ainda não há nada de estudos que comprovem isso, assim como os testes de sorologia que existem já ainda não são fidedignos. Ainda não há nenhum teste de sorologia que tenha alguma capacidade, ou seja reconhecido ou verificado por alguma entidade importante.
Okay.
Eu vi que na Nova Iorque já fizeram muitos testes de sorologia para identificar os anticorpos. Fizeram isso a um grupo de alguns milhares de pessoas em Nova Iorque para verificarem a quantidade de pessoas que não foram... que nunca foram reportadas como... comportadores do coronavírus, mas que já tinham anticorpos. Ou seja, elas estiveram infectadas, mas nunca tiveram sintomologia nenhuma. E chegaram à conclusão que, segundo a cena deles, por aí 20% da população já tinha tido o vírus. O que pode ser uma boa notícia...
Desculpa.
Pode ser uma boa notícia para nível de imunidade de grupo, mas também ainda não há nada comprovado que essa imunidade de grupo possa existir pelo facto de ter sido infectado.
Ok.
Acho que isto só vai acontecer quando houver vacinas.
Onde é que entra aqui a parte da Organização Mundial de Saúde?
A parte como assim?
A Organização Mundial de Saúde é uma organização super pequenina. Não tem muito mais poder do que passar a mensagem e tomar algumas decisões grandes, não é? Mas,
grandes e erradas, não é? Que
sim, mas são uma equipa pequena e que acho que não chega a 100 pessoas a Organização Mundial de Saúde. Eles não podem fazer milagres, não é?
Sim, mas temos de ver que é um bocado estranho o percurso todo que tem acontecido deles e das comunicações que têm feito. Há ali uma coisa qualquer um bocado estranha no meio daquilo tudo. Não estou aqui tentar fazer nenhuma teoria da conspiração, mas acho que há ali sucessivos erros um
não,
atrás.
Eles menosprezaram muito o vírus desde o início.
Não, mas como é que tu menosprezas um vírus desde o início com informação, por exemplo, que a China está a dar? É assim, eu não sou perito.
Assim, até que ponto é que eu podes confiar na informação que vem da China?
Exatamente,
não é?
eu não sou perito em relações internacionais, né? Mas se a China está a dizer uma coisa, o mínimo que eu posso fazer é enviar uma equipa da Organização Mundial de Saúde lá para analisar e validar aquelas provas, né? É pá, desses 100 gajos, nem que fosse um, né? Para ir lá ver qualquer coisa.
Sim,
agora,
mas...
parafrasear o que o governo chinês está a dizer é, pá, é assim, se fosse um governo europeu, eu se calhar até ainda arriscava de fazer isso, não é? Mas agora, a China...
Mas se eles se levassem a cedo, a sério, o que a China disse, eles tinham reagido muito mais rápido.
Pronto, então, mas
a China não menosprezou a cena, né? A China foi criticada por ter tomado medidas dracónicas, não é?
A China abafou, não é? A China tentou abafar aquilo até...
Não, mas isso foi nas primeiras semanas e depois deu para crescer, não é?
Então, mas é isso que importa, não é?
Está bem, mas a epidemia não saiu da China nessa altura, não é? Não sabemos, não é? Mas...
Pois,
pá, mas eu não gosto muito de seguir as teorias da conspiração e não, muita gente diz que foi um acidente no laboratório lá ou que foi propositado.
Não, mas aqui
há
não
muita
era
cena marada.
Aqui não era isso.
O 5G provoca coronavírus e coisas muito específicas.
Não, aqui era mais esse ponto que eu estava a dizer, que é sucessivos episódios e decisões tristes, né? E mais tristes ainda. E isso pode-se ver no governo, mas até isso... português, né? Que é basear-nos em decisões que a Organização Mundial de Saúde está a dizer, mesmo com o instinto e que tudo indique que aquilo nem sequer faz sentido nenhum. Né? Esta parte, por exemplo, das máscaras, que não se vão não utilizar máscaras, não é preciso, não, ninguém usa máscaras. E agora já estão a dizer, pá, se calhar se toda a gente utilizar... máscaras, se calhar até se vai dar para proteger. Epá, é, houve. Eu não sou da área da
saúde. Eu acho que isso teve a cena porque haver falta de estoque de máscaras. A única explicação que eu acho lógica aí é que não havia máscaras suficientes para os médicos e enfermeiros. E...
Sim, e então tentaram
tentaram ao máximo que as pessoas não fossem por aí para haver estoque.
Um conselho um bocado que não faz sentido, né? Eu não vou aconselhar uma pessoa, tipo, vais à minha farmácia e tens uma ferida qualquer e eu tenho lá um medicamento para te curar, não tenho um medicamento por acaso para te curar e digo, isto passa cá amanhã, isto mete água nisso e amanhã passa cá outra vez, que amanhã já tem isso. Todas as coisas não funcionam assim, né? Tu tens de dizer sempre o que é. No máximo dizias, olha, se usarmos todos máscaras, isto não se propaga tanto, porém, neste momento há a ruptura de estoque, não temos estoque, não é? Não podes dizer pois uma é informação e, meio falsa.
E podiam pedir esforços para essa cena, para haver produção de máscaras, não é? Produzir uma máscara não é uma cena de rocket science, não é?
Pois.
Não é difícil, qualquer...
Bom, então
voltando
ao tema inicial do voltar ao normal, acho que há aqui vários temas que é, acho que, por exemplo, podemos meter isto em temas,
ou
em áreas, por exemplo, podemos pôr isto, por exemplo, em termos de transportes, as viagens...
Sim, pá, eu queria-me focar mais no concreto para Portugal e o que é que vai sair agora, que é a cena que está decidida é que a partir de segunda-feira é obrigatório o uso de máscaras nos transportes públicos e lojas, vai haver, o comércio pequeno vai reabrir e a partir de 18 de maio vão abrir os restaurantes, cafés e esplanadas, mas com a restrição que só podem ter 50% da lotação.
Da ocupação.
Eu não acredito que isto vá durar até às medidas que começam em junho, que eu não enunciei nenhuma, porque isto vai fazer com que os números vão começar a subir outra vez.
Que entretanto
quase,
já estamos todos em
quase
outra vez.
Certeza, não é? E vão ter que ser medidas que têm que voltar atrás, porque não há, não, nós não temos número de infectados muito grande, o que é fixe, mas por outro lado há muita gente que ainda não foi infectada e que mais cedo ou mais tarde vai ter que passar por isso, não é? Não acredito que, enquanto não tivermos vacinas, que isto estabilize de alguma forma. E não é expectável que tenhamos nenhuma vacina durante este ano.
Sim, mas, por exemplo, em termos de transportes, e quando falo de transportes, estou a falar agora de viagens, por exemplo, recreativas, férias, etc. Alguma coisa também vai ter que mudar, não é? Nas deslocações normais que todos fazemos.
Ao estrangeiro. Ou estás a falar de transporte local? Eu acho, eu não sei como é que vai funcionar a nível de lazer viagens para fora, mas duvido que elas sejam permitidas no futuro próximo.
No futuro próximo, sim.
Se forem viagens de trabalho, tiveres justificações e cenas assim, talvez te permitam. Assim como os aviões e essas cenas disponíveis vão ser muito menores nos próximos
tempos. Mas isso não terá a ver um bocado com... Eu por acaso estava a falar isso com o Miguel Ribeiro, que está aqui.
Ribeiro?
Com o Ribeiro. E estava a falar com ele no outro dia, porque a discussão era que medidas é que podem... Ou seja, como é que tu podes voltar a operar e a ter todos os voos como tinhas antigamente? Por uma maneira muito simples.
Quando tiveres.
Se tu tiveres testes de precisão grande, sim, alta, de... basta fazer
há um uma teste. Ideia que é a cena do teste de sorologia, de dar-te um certificado em que tu não és um risco.
Não, eu diria mais uma coisa que era, em vez de chegar 2 horas antes ao aeroporto, chegas 3, fazes um teste que pode demorar, sei lá, meia hora, qualquer coisa assim. E...
Teste? Que tipo de teste? A cena é essa?
Não, não sei, não faço ideia, meu. Vou dizer um teste,
não, não há...
eu quero entrar em Antártica, teste... não percebo nada disso.
Os testes de... para saber se tens Covid ou não, se tens o vírus ativo, não são suficientes ainda.
Certo.
Para determinar que tu realmente não tens. Ou seja, tu não tens naquele momento e tens que haver sempre um contrateste com 24 horas de diferença para garantir que tu não tens, estás a ver?
Pronto.
Porque tu podes já ter o vírus e ele ainda não ser, não estar ativo ainda, por assim dizer. Okay.
Pronto, mas é um bocado por aí que é, se, a única maneira de eu ver isto voltar ao que era, se é que é o que se espera disto voltar ao que era, é existirem testes com mais qualidade e menos tempo que permitam fazer antes que queres de entrar para um avião de alguma maneira. Agora, a parte técnica, não sei. Caso contrário, acho que muito difícil, a não ser que sejam implementadas qualquer mecanismo dentro do próprio avião de filtragem do ar, ou, mas mesmo assim acho que é difícil. Pois, o Miguel está a dizer só mesmo assim.
Não, e também pode haver outra cena que é descobrirem uma tratamentos fixos. Imagina que descobrem um tratamento, e é mais fácil descobrirem um tratamento do que criar uma vacina, que reduza tipo, drasticamente os teus sintomas e a mortalidade do vírus, e aí pronto, já não é muito, muito mal tu apanhares o vírus, começa a se tornar como se fosse uma gripe, estás a ver?
Certo.
Mas pá, também acho pouco provável que isso aconteça no futuro próximo. No futuro mais próximo, eu acredito mais que façam testes de sorologia bons e te deem um atestado que já não és uma pessoa que possa infectar as outras.
O Miguel está aqui para parafrasear o Trump e está a dizer que, por exemplo, injeta desinfetante. Sim, é uma solução que acho que também...
Esse resolve quase de certeza todos os problemas, não é só o Covid.
O homem estava a fazer um brainstorming direto, né? Era só isso.
Exato.
Estava a mandar cenas fora. No brainstorming não há coisas erradas e coisas más, né? Por assim dizer.
Sim, as pessoas é que julgam logo à mínima cena, não é? Ele estava a ser sarcástico, não reparaste.
Pois. Então, e o que é que achas que vai ser tipo normal? Porque eu acho que podem acontecer aqui várias coisas, que é, acho que os países, Portugal e tudo o que está cá mais para baixo, vão começar a ficar um bocado mais nórdicos, no aspecto de vão deixar de frequentar tantas, se calhar, tantos restaurantes, tantas discotecas, isso tudo, vão provavelmente começar a entrar em grupos mais pequenos, de casas, um bocado como se vê aí.
Achas que isso é tornar-se nórdico?
Sim, isto é o
hábito. Isso é tornar-se tuga pobre.
Tuga pobre? Não, mas não. Fazem grandes ajuntamentos.
Tuga pobre, não. Então tuga pobre vai aqui à esquina e
fora,
vai
para
80 centímetros, como torresmos ou uma merda qualquer.
Sim.
Podes dizer as neiras aqui? Acho que pode, não pode?
Sim, podes.
Ah, boa.
Ninguém vai ficar
então.
Pode ser.
Muito bem.
Epá, não sei. Eu acho que
vai demorar
um bocado, mas vamos voltar ao normal.
Sim. Dentro do que depois for normal na altura.
Sim, mas depois temos uma vacina.
Vamos deixar de ver o Taj Mahal.
Sim, temos uma vacina, não? Não, mas ainda depois há outra cena toda nova que é as consequências da crise económica que vem agora a seguir, não é? Isso ainda ninguém sabe bem quais é que serão as consequências. Agora está tudo concentrado no vírus, ninguém ainda está a ligar a isso muito a sério, mas vem aí um tsunami grande.
Ninguém quem não está a passar por isso já, não é? Porque quem está já a passar por isso já nem quer saber, provavelmente, do vírus, já só quer é.
Sim, há muita gente. Pá, eu acho que cá não está assim tão mal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos,
Não, então.
18 milhões de desempregados, o que é que foi? É uma cena soberba, não é? Uma cena.
Cá também está assim uma coisa meio maluca. Eu depois posso-vos mandar o link, mas se quiserem na página do Colabor.
Tens o link?
Não, agora aqui não tenho o link.
Com
Mas se forem
fontes é
à
outra
página
cena,
da
mas.
Colabor, eles fizeram lá têm feito uns inquéritos também à população em geral. Bem, aquilo é aberto a toda a gente, é quem. Eu acho que eles fizeram. Acho que tiveram. No primeiro, acho que tiveram. Não é que sejam muitas respostas, tiveram 12 mil respostas.
12 mil
Acaba
já
por
é
ser
uma cena
sempre.
considerável.
Sim, mas acaba por ser sempre um bocado a
Mas
população.
achas que é pessoas que ficaram sem trabalho? Têm o
Não,
trabalho
eles.
em.
Muita malta
Sim,
que
mas
entrou em
é
layoff, que já está
suposto
com perda de rendimentos.
essas pessoas voltarem aos locais de trabalho onde estavam quando esta cena
Sim, é suposto, mas
melhorar
quando?
um
E
bocadinho,
até
não é?
lá.
Eu
Sim, é suposto
conheço.
voltarem, mas quando mesmo e de que forma é que conseguem suportar também a perda de rendimentos?
Eu conheço quem já tenha sido despedido por causa disto. Seja isso
Sim,
legal, seja ilegal.
é normal haver despedimentos. Pá, e mesmo, é normal empresas fecharem com isto.
Sim, mas não, uma coisa é
Pontos, não é?
uma empresa ir para insolvência ou qualquer coisa, outra coisa é ser despedido e a empresa continuar. Conheço casos assim. Pá, e
Epá, mas
é o mais complicado
imagina,
já.
há certos casos que a empresa tem que tomar decisões desse tipo para conseguir sobreviver, não é? Acho que cada
Não,
caso é um caso, não é? Mas.
mas eu não estou a dizer que está errado, ok? Eu percebo isso, só estou a dizer que é uma realidade, né? E
Sim,
neste
sim,
caso
sim, sim.
específico, não sei como é que será o voltar a um trabalho, porque já não
Sim,
estamos a falar
opa, e é normal.
de idades jovens.
E acho que ninguém está a contar que a taxa de desemprego deixa, não é? Neste momento, não é?
Não,
Só vai
não, não.
subir. Agora a cena é, pode subir radicalmente ou subir mais tenuemente. Depende muito de como é que vamos reagir, mas acho que vai haver reabertura de muita cena agora,
Sim, mas
não é? Não.
sim, agora vai abrir muita coisa, vai.
A reabertura não
Vai
quer
ser
dizer
um momento de transação.
que as pessoas frequentem. Não quer dizer que as pessoas frequentem, né? Se estivermos a falar de locais públicos, o abrir um
Sim, a mim
restaurante, se
não me apanhas num restaurante tão depressa.
calhar vai estar. Pois é isso. Se tivermos de tocar no mesmo menu ainda por cima, nem que me paguem.
Não,
Bom,
acho que é obrigatório menos descartáveis.
diz aqui o Miguel
A
Ribeiro
sério?
que já houve
Sim.
mais pandemias na história, eventualmente isto normaliza, não podemos é ver luzes ao fundo do túnel.
Pois,
Uma
claro.
grande verdade. Uma
Não,
grande
pá, isto é
verdade.
uma questão de tempo, não é mais nada, não é? O problema é que as pessoas estão muito focadas no. Somos a geração do instant gratification e, pá, toda a gente quer tudo para amanhã, não é? E vão ter que esperar uns meses.
Eu não sei se é o que. Bem, é um bocado isso do querer tudo para amanhã, mas por outro lado, eu acho que as pessoas. É o que o Miguel está a dizer. Eu acho que a questão de não vermos uma luz ao fundo do túnel, de não teres um. Epá, não teres uma meta ou uma. Dizeres assim: olha, daqui a não sei quanto tempo, pronto, vai voltar ao normal. E isso causa alguma. Acho que causa alguma ansiedade às pessoas.
Pá, é
Porque não
quando
sabes
começar
até
a.
ao fim e ao cabo estás com a vida em suspenso, vai e não sabes quando é que vais, não sabes até quando,
Sim,
não sabes quando é que
neste
vais
momento há
conseguir retomar.
muito mais perguntas que respostas, não é?
Sim, e
Há quem diga que isto.
mesmo as respostas que tens acabam por não ser respostas, porque é
Pá,
tipo,
porque
suponhamos que está
mesmo o
tudo
próprio
aberto, mas
vírus
ninguém
ninguém
sabe
sabe
bem.
muito.
É isso. Tu não sabes muito não sabes muito de nada. Andamos todos aqui num bocado às apalpadelas no incerto. Mesmo as entidades, mesmo o governo, mesmo a Direção-Geral de Saúde, mesmo a Organização Mundial de Saúde, quer dizer, são entidades que, sei lá, vão, à partida são as entidades de quem tu esperas respostas e eles vão tentando dar as respostas, acho eu, o melhor que conseguem, mas também porque
Sim,
eles próprios não sabem muito bem como é que é
mas
que é
mais
hoje, não
vale eles
é
não
amanhã.
darem respostas do que inventarem respostas e te darem respostas erradas, não é?
É um
Como em muitos
facto.
lados está a acontecer, não é?
Mas pronto, mas depois também há quem ache que mais vale eles darem uma resposta do que não dizerem nada. Portanto, acabam por ser sempre presos por ter cão e presos por não ter.
Não, isso é claro, mas isso é o papel do governo, não é?
Há quem diga que vai voltar o que chamavam de slow tourism, que é não, nem para sítios passar ali 2 ou 3 dias e andar sempre a saltar de um lado para o outro, mas estamos num sítio mais tempo a apreciar.
Não, sim, eu acho que vamos passa, ter uma... Né? Quer queiramos, quer não, fomos todos obrigados aqui a travar o ritmo a que andávamos e acho que isso vai ter reflexo sim também nas viagens.
Pois, vai haver possivelmente mais deslocações internas.
Sim.
Exatamente.
Sim. O Algarve... Eu não estou a ver que permitam ir para fora facilmente.
Pois, o Algarve, o Miguel está aqui a falar de Monte Gordo, o Algarve, pelos vistos, eu estive a ver uma notícia a dizer que estão a começar a ficar com tudo esgotado para agosto.
Pois.
Ou seja, já aqui há umas pretensões de movimentações um bocado grandes. Ah, mas pronto, também sei que estão a fechar muitas coisas no Algarve, porque a época alta, supostamente, ou a época mais alta devia ter começado no mês passado, já com a Páscoa e isso tudo.
Ah, pois, mas... e pode esquecer, virem para cá muitos bifes.
Okay,
e isso também já
bem.
Está, não sei se vocês têm acompanhado o mercado imobiliário em Lisboa ou não.
Eu por acaso tenho.
E já tens visto as diferenças ou não? Não nos preços.
Não, é assim, não é o que eu tenho visto é que, e as entrevistas todas que eu tenho lido, é que o que está a acontecer não tem nada a ver com o que aconteceu em 2008, se, acho que é assim que se não me engano. Não há ninguém à procura, há menos gente à procura de casa, mas não quer dizer... que isto esteja estagnado para já. O que quer dizer é que houve um decréscimo e o que está a acontecer é que os tais aproveitadores...
De casas... Temporário.
Não.
De curta duração?
Grupos de investidores que aproveitam sempre crises para saltar e para comprar, segundo também o que eu estive a ler, eles dizem que não irá acontecer muito disto. Agora, o que é que eu prevejo, mas isto é a minha palavra, Nostradamus, que é, eu acho que vai haver muitas oportunidades em termos de edifícios de escritórios, que é, eu acho que há muitas empresas que vão começar a mudar de escritórios, a irem para escritórios mais pequenos, a abandonarem escritórios maiores, ou seja, acho que vai aqui haver movimentações a nível de imobiliário de escritório. Mas pronto,
não, mas
isto também.
Mesmo nas casas, os preços era o que eu estava a dizer, mas os preços não se nota de mudança ainda, mas já há mais casinhas no mercado. E já vês os próprios contactos da a minha irmã Inês, por exemplo, de repente começou a receber um e-mail diário da ERA com ofertas de imóveis e a receber telefonemas das imobiliárias a perguntar, tinha aqui há uns tempos, tinha estado em contacto connosco à procura de uma casa assim assada, não está interessada, portanto, isto já mostra que eles já estão... Eles vão à procura das pessoas.
Sim, aquilo que acho que vai acontecer é, em termos tudo o que era B&Bs, né, Airbnbs e coisas do género, turismo local, estão a passar para rendas fixas. Geralmente até um ano, mas há muitos que estão a entrar nessa modalidade porque esperam que daqui a um ano as coisas mudem um bocado. Já não é a utilização dessas plataformas. E com as casas, claro que também irá, digo eu, que irá acontecer, né? Mas acho que não, que isto não vai ser, porque acho que está toda a gente à espera e pronta para que haja uma quebra grande para toda a gente começar a comprar casa. E acho que isso não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Porque ao mesmo tempo também vais ter mais despedimentos das zonas mais pobres e das zonas periféricas, e há muita gente que vai começar a voltar para as grandes cidades ou para perto de grandes cidades, ou seja, acho que vai aumentar muito as zonas periféricas das grandes cidades, as rendas, porque há muita gente que vai voltar a vir para estes centros e também possivelmente para as próprias cidades. Mas outra vez, isto é o Nostradamus, Guilherme.
Com efeitos sonoros e tudo.
Já, o Miguel está aqui a dizer talvez um regresso moderado ao mundo rural. Houve muita gente que aproveitou isto para... Também estive a ler no Expresso desta semana, houve muita gente que aproveitou esta crise para comprar casas. Exatamente.
É meio rural?
Para levar doenças para o Alentejo, por exemplo. Sim, no, nos meios rurais. Há muita gente que decidiu decidi dar esse.
Fazer o test drive.
Pois estou a ver, sim, já sei. Vocês estão isolados, o Manel também está, mas está noutras condições. E eu estou aqui em Lisboa.
Olha, tenho cá quartinhos para ti, se quiseres vir.
Não, isso tinha depois de estar aí de quarentena. Isso não pode ser.
Ah, mas aqui ficas fácil de quarentena.
Então, mas depois o quê? Sentávamos todos o rabo na mesma sanita? Não pode ser, pá, tínhamos de desinfetar.
Não, tens uma só para ti.
Sim, era bom. Acho que está por terminado. Falámos aqui então de três temas hoje. O primeiro foi...
Yubi!
O primeiro hack que o Miguel Ribeiro não assistiu, né, o New Substance. Foi o primeiro hacking da história de telecomunicações que existiu pelos irmãos franceses para investir a melhor na bolsa. Depois podem ouvir no podcast.
Diz lá outra vez o nome disso.
Do quê?
Do a cena de comunicações deles. É só para ouvir a tua pronúncia.
Semaphore Telegraph. É como se chama, se procurarem no Google Semaphore Telegraph, ou então por Claude Chapp, que foi a inventora, ou até pelo François ou Joseph Blanc, que foram os tais hackers, por assim dizer.
Os hackers do século XIX.
Foi em Bordeaux, sim senhor, é verdade. Tinham o conterrâneo. Foi em Tours, foi em Bordeaux e foi em Paris, que estava lá, o outro estava em Paris. Depois, então, vimos aqui o tema da Ana André, que foi o trabalho. O trabalho, sim, o teletrabalho. Trabalho remoto. E como é que as empresas estão a lidar com isso. E o último foi o tema do Manel, que foi o que é voltar à normalidade. E é isso.
É verdade. E agora, para comemorar, vou aqui abrir uma cerveja.
E pronto, senhores.
Muito bem.
É isso. Eu acho que isto vai tornar viral, de certeza.
Encontramos para a semana com três novos temas.
Quem sabe à mesma hora.
Já vamos ter o primeiro, quem sabe à mesma hora, mas não de sexta-feira, de certeza absoluta. Porque estamos todos a trabalhar no teletrabalho e fazemos mais que o nosso horário. Pronto, até o próximo, não. Vamos ter, segundo o formato que falávamos, vamos ter o primeiro convidado. Se calhar pela minha parte, convidado. Mas depois a gente fala.
Ah, é só um convidado por... Ou seja, não é um convidado de cada um, é um convidado...
Não, é um convidado por programa. Posso começar por trazer um, depois o Manuel traz um, depois tu traz outro, ou ao contrário. E esse convidado vai estar simplesmente a mandar bitites, tudo o que a gente falamos, e também pode trazer um tema.
Muito bem.
Muito obrigado.
Olha essa, obrigada. Obrigado, palminhas. Agora vais pôr todos?
Obrigado pelos participantes, pelo Miguel Ribeiro e na Substância. Tá. Até para a semana com novos temas.
Obrigado.
Temas marados.